jornalismo tem. Temos espaços dedicados a entrevistas, como os programas Economia para Você, com Juliana Rosa, Capital e Mercado, com Marcos Sabino, e Viver Melhor, com Jean Gorenstein. Também contamos histórias no Band News Docs. Iniciativas, empresas, personagens ganham voz. Somos um canal de notícias, negócios, política e comportamento. Fazemos jornalismo com autoridade e responsabilidade. Band News TV, na velocidade da notícia.
Polícia Federal prende o número 2 do Ministério da Previdência em investigação sobre o roubo nas contas dos aposentados. Vice-líder do governo no Senado é alvo de busca e apreensão. Lula diz que vai vetar o projeto do Senado que reduz pena para os condenados do 8 de janeiro. A aprovação abriu uma crise no governo. Mesa diretora da Câmara dos Deputados caça mandatos de Eduardo Bolsonaro por faltas e de Alexandre Ramagem por ordem do Supremo. Agricultores protestam em Bruxelas contra o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. A assinatura, que ainda depende de votação, é adiada para o ano que vem. E a gente começa trazendo aqui para você a notícia de que a Corte de Apelação em Roma, na Itália, adiou pela terceira vez o julgamento da extradição de Carla Zambelli para o Brasil. O pedido foi feito pela defesa da ex-deputada e a decisão deve ser tomada apenas no dia 20 de janeiro. Na audiência de extradição, marcada para esta quinta-feira, os juízes iriam ouvir os advogados de Zambelli e também avaliar a documentação enviada pelo ministro Alexandre de Moraes sobre a penitenciária em que a ex-deputada deve cumprir pena se for extraditada. Inicialmente, essa audiência havia sido marcada para novembro, mas acabou adiada por conta de uma greve do judiciário italiano. A audiência foi marcada para o dia 4 de dezembro, mas também foi adiada porque a defesa apresentou uma nova leva de documentos. E a Câmara decidiu cassar o mandato dos deputados Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem. A decisão foi da mesa diretora. As cassações foram publicadas no Diário Oficial da Câmara nesta quinta-feira. A medida é assinada pelo presidente da Câmara da Casa, Hugo Mota, e por mais 4 integrantes da mesa diretora. Eduardo Bolsonaro perdeu o mandato por excesso de faltas, que ultrapassou o limite de mais de um terço das sessões no ano. Ele está nos Estados Unidos desde fevereiro. Já Alexandre Ramagem teve o mandato cassado em cumprimento à ordem judicial do Supremo, que o condenou a 16 anos de prisão no processo do 8 de janeiro, o mesmo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mota decidiu agir diferente do caso da ex-deputada Carla Zambelli, que está na Itália e também condenada pelo Supremo. A Câmara manteve o mandato dela, mas o Supremo anulou a votação. Zambelli acabou renunciando. O líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante, protestou contra as cassações e disse que vai recorrer.
É uma decisão lamentável, onde a gente vê mandato parlamentar conquistado pelo escrutínio secreto, pelo voto popular, ser cassado sem que o plenário da Câmara delibere sobre isso, por membros da mesa diretora, é, para mim, uma total subserviência do Poder Legislativo a alguns caprichos de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. É uma democracia combalida, mais um episódio triste dessa democracia, que não se respeita agora mandato parlamentar, e se toma a decisão, ao meu ver, totalmente ao arrepio do regimento interno. Estou reunindo agora com a parte jurídica do nosso partido para avaliar as possibilidades de todos os recursos. Nós lutaremos pelo mandato de todos os parlamentares até a sua última instância e não vamos nos dobrar aos caprichos de alguns ministros do STF. Ficou claro com a decisão da Carla Zambelli em ser trazida ao plenário e votada de que, no caso Ramagem, era da mesma forma que deveríamos agir, ou seja, trazer o caso ao plenário. No caso do Eduardo Bolsonaro, a gente tem um questionamento regimental muito claro de que o regimento é muito, muito claro no seu texto, onde diz que são faltas em sessões ordinárias, o que não acontece na Câmara dos Deputados há anos. E é por isso que eu acho que a partir daí, e outros argumentos que os nossos advogados vão analisar, para que a gente possa recorrer dessa decisão, e esperamos que ela seja apreciada tão quanto antes possível.
E nesta quinta-feira, o presidente Lula disse que vai vetar o projeto que reduz as penas dos condenados por tentativa de golpe e pelos atos do 8 de janeiro. A proposta, aprovada com folga no Senado, causou uma crise no governo.
Um mal-estar que começou nas negociações do projeto de redução de penas na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Nos bastidores, o líder do governo, Jax Wagner, do PT da Bahia, negociou com a oposição para não barrar a proposta em troca da votação de projetos econômicos de interesse do governo. A ministra responsável pela articulação com o Congresso, Gleisi Hoffmann, primeiro negou o acordo. Depois disse que a condução do tema pela liderança do governo no Senado, na CCJ, foi um erro lamentável. Jax Wagner rebateu: lamentável é nos rendermos ao debate raso e superficial, é despachar divergências de governo por rede social. O texto passou no plenário do Senado com 48 votos favoráveis, 25 contrários e uma abstenção. Os 9 senadores do PT foram contra. O presidente Lula negou que houve um acordo e anunciou que vai vetar a proposta.
Se houve acordo com o governo, eu não fui informado. Então, se o presidente não foi informado, não houve acordo. Eu tenho dito que as pessoas que cometeram crime contra a democracia brasileira terão que pagar pelos atos cometidos contra esse país. E, portanto, nem terminou o julgamento ainda. Nem terminou. Ainda tem gente sendo condenada. E o pessoal já resolve diminuir as penas. Eu quero dizer para vocês que, com todo o respeito que eu tenho ao Congresso Nacional, hora que chegar na minha mesa, eu vetarei.
Mesmo assim, a redução de penas pode entrar em vigor se o Congresso Nacional convocar uma sessão conjunta para derrubar o veto do presidente Lula, o que pode acontecer só no ano que vem. Até lá, Jax Wagner não deve mais ser líder do governo no Senado, já que a crise é considerada aqui pelo Planalto motivo para mudanças. Com a aprovação, a pena do ex-presidente Jair Bolsonaro, de 27 anos e 3 meses de prisão, pode cair para 20 anos. O tempo em regime fechado também pode diminuir, de 6 anos e 10 meses para 2 anos e 4 meses. Os partidos da base já recorreram ao Supremo, pedindo que a proposta passe por nova votação na Câmara, já que o texto teve alterações no Senado.
A gente conversa agora sobre isso ao vivo com o professor e advogado especialista em direito eleitoral, Alberto Rolo. Doutor, obrigado como sempre pela presença aqui. Boa noite.
Boa noite, Vitor Brown. Uma alegria falar com você e com os amigos da Band News.
Doutor, já deu para calcular os efeitos disso, desse projeto? O ex-presidente Bolsonaro, em que medida ele se beneficia se ficar mantido do jeito que está hoje o projeto da dosimetria? Quais são as consequências?
Então, se ficar mantido, é bem aquilo que a reportagem de Brasília falou. A redução da pena será em torno de, né, de 27 para 20 anos, vamos arredondar, algo em torno disso. E aí o cumprimento em regime fechado para a progressão também vai cair de 6 anos e alguma coisa para 2 anos e alguma coisa. Porque são 2 pontos importantes desse projeto, Vitor. Primeiro, a unificação de 2 crimes, que houve condenação. Então, em vez de 2 crimes, e aí somando a pena de cada um, passa a existir 1 crime só. E aí uma pena só, menor, por isso diminui de 27 para 20. E aí também mexe esse projeto na forma de cumprimento, né, de pena para progressão de regime, que era hoje, né, ainda é, porque a lei não foi sancionada, não foi aprovada ainda, não está sancionada. Então era 25% no mínimo, então 1/4, e cairia para 1/6, que é em torno de 16%. Por isso que cai de 6 anos e um pouco de regime fechado para 2 anos e um pouco de regime fechado. Então, mas só que a gente precisa aguardar, né, Vitor? A gente está vendo aí as rusgas, as disputas, tirando, né, colocando de lado a questão política, eu acho que existem aí, o próprio presidente Lula, a reportagem mostrou, já avisou que vai vetar, eu acho que tem razões jurídicas fortes para esse veto por inconstitucionalidade. Eu chamo a atenção para 2 vícios, um de natureza formal, porque o próprio senador Espiridião Amin falou, não, eu vou aceitar uma emenda do senador Sérgio Moro, mas é só uma adaptação de texto, né? É só um acerto de texto. E, na verdade, não é bem isso, é uma mudança grande. A Câmara não falou em limitar para os condenados de 8 de janeiro, os envolvidos na tentativa de golpe. A Câmara não falou isso, o texto que foi para o Senado não tinha isso. Então, se houve um acréscimo de texto, deveria retornar para a Câmara de novo. Então, esse é um primeiro vício. E o segundo vício, que o próprio presidente Lula, de alguma maneira, menciona, é que você não pode fazer uma lei para um grupo de pessoas. A lei é para todos que estão na mesma situação. Por isso aquela reclamação. Mas será que essa lei vai beneficiar outros criminosos? Crimes contra a vida, crimes de violência? Então, por quê? Porque a lei tem que ser genérica, tem que ser para todos. A partir do momento que você faz uma lei específica, há um risco dessa lei ser considerada inconstitucional. Ou seja, falta muito tempo para a gente ter certeza que a lei vai ser aplicada. Tem veto do presidente, depois o veto pode ser derrubado, mas só em fevereiro, quando o Congresso volta, então ainda tem um tempinho.
Agora, doutor, cada uma dessas pessoas que se enquadrem no que foi definido pelo projeto vai ter que acionar o Supremo para pedir a soltura, no caso, nos do 8 de janeiro, por exemplo, muitos deles já teriam direito à soltura, à liberdade, algum relaxamento da prisão por essa redução de penas aí que foi aprovada. Teriam que acionar o Supremo pedindo para conseguir essa libertação e aí vai ser uma análise caso a caso. Tem o risco de que o Supremo dificulte essa libertação, essa soltura?
O caminho mais certo é esse, Vitor. Cada advogado, cada defesa, faça requerimento em nome do seu cliente. E aí quem vai fazer a conta é o Supremo, o ministro Alexandre Moraes ou o próprio juízo das execuções criminais, né? Aí é matemática, por isso é que tem que analisar caso a caso. Tem uns que foram condenados a 10 anos, outros a 12 anos, outros a 15 anos, e aí, aplicando a lei nova, se for o caso, tem que fazer a conta de um por um. E aí essa pessoa, se enquadrar na lei, vamos lembrar, a Constituição diz que a lei penal que beneficiar o réu, ela retroage. Então mesmo essas pessoas que foram condenadas há mais tempo, elas vão ser, podem ser beneficiadas, e aí fazendo a conta um por um, diminui a pena e diminui o tempo de execução, de cumprimento de pena para a progressão de regime, cai para 1/6, eu imagino, acho que hoje tem cerca de 50 pessoas ainda cumprindo pena em regime fechado. Eu acho que todos eles, a tendência é que eles sejam liberados.
Doutor, queria ouvi-lo também sobre essa decisão das cassações de Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem. No entendimento do senhor, foram corretos os procedimentos? Explica para a gente o que aconteceu em cada um desses casos.
Ah, sim, Vitor, e é engraçado, curioso, como houve uma mudança de comportamento do Hugo Mota. A gente falou disso aqui a semana passada. É o famoso artigo 55 da Constituição, que até o deputado estava reclamando, né? O que diz o artigo 55? No caso do deputado Eduardo Bolsonaro, que é o inciso 3, quem decide pela perda do mandato é a mesa, não é plenário, é a mesa, está escrito na Constituição. E aí sensibiliza esse argumento de que o regimento interno fala em faltas de sessões ordinárias. Então realmente precisa ver, aí também é matemática. Se ele faltou em mais de 1/3, que é o que diz a Constituição, né? Só pode faltar até 1/3. Se faltou mais que 1/3, perde o mandato em declaração da mesa. Também é contabilidade. Então, esse argumento de que seriam sessões ordinárias e aí não atingindo esse 1/3 é um argumento importante. Então, se tiver razão esse argumento, talvez a justiça até entenda que essa perda do mandato foi incorreta. Eu acho que não, porque o presidente Hugo Mota não assinaria um ato sem fazer a conta, né? Sem fazer a conta da forma correta. Então, acho que a tendência é que essa decisão seja mantida. Então, decisão da mesa da Câmara está corretíssima, artigo 55, inciso 3. Em relação ao deputado Ramagem, e nós falamos disso aqui a semana passada, aí sim é o mesmo caso da Carla Zambelli. São 2 dispositivos da Constituição do artigo 55, que é o inciso 4 e o inciso 6. Na semana passada, o Mota preferiu aplicar o inciso 6, que manda para o plenário. Mas agora, hoje, ele preferiu aplicar o inciso 4, que manda para a mesa da Câmara. Ou seja, como ele viu o que aconteceu com a Carla Zambelli, eu acho que ele não quis praticar a mesma conduta e o mesmo erro, entre aspas, em relação à Ramagem. E aí a própria mesa da Câmara decidiu pela perda do mandato, que também está correto. Vamos lembrar, o STF julgou depois do devido processo legal e condenou, 16 anos e um mês, se não me engano. E essa condenação, aí é outro dispositivo, artigo 15, inciso 3 da Constituição, gera suspensão de direitos políticos. Ora, como é que alguém que tem suspensão de direitos políticos pode exercer mandato? E mais, está fora do Brasil, fugiu para Miami. Então, por isso que o ministro Alexandre Moraes falou semana passada que essa perda é automática. A Câmara não pode decidir sim ou não. Ele chamou e eu falei isso aqui, Vitor, com você. Ele escreveu na decisão dele, é um ato administrativo vinculante. Quer dizer, então, é só uma mera formalidade. Mas houve a perda do mandato decidida pelo STF e a Câmara acabou, nesse caso do Ramagem, a mesa da Câmara acabou só homologando.
Perfeito. É a palavra do doutor Alberto Rolo, advogado, professor, especialista em direito eleitoral. Boa noite, doutor. Obrigado pela presença.
Boa noite, Vitor. Muito obrigado. Estou sempre à disposição. Um abraço para todos.
Valeu, um abração. Bom descanso por aí. Outra informação agora, o presidente Lula e o presidente da Câmara, Hugo Mota, participaram de um evento em Brasília. Em clima amistoso, comemoraram alguns projetos votados e aprovados no Congresso durante a semana.
O meu nome, em nome do senador Davi Alcolumbre, que é o presidente do Congresso Nacional e do Senado Federal, que as aprovações dessa semana, tanto na Câmara como no Senado, desse projeto que trouxe a diminuição dos benefícios tributários no Brasil, que foi uma das primeiras conversas que eu tive com o senhor depois que me tornei presidente da Câmara. Eu sempre defendi essa diminuição, porque o Brasil está com mais do dobro daquilo que é constitucional.
Não, a bem da verdade, é importante dizer que eu estava fazendo uma viagem com o Hugo e com o Davi Alcolumbre, e eu estava dizendo para ele que era necessário que a gente diminuísse a desoneração que favorece só os ricos. E ele falou para mim, por que que a gente não faz uma desoneração linear? 10%. É isso. E foi feito. Foi feito. Parabéns. Parabéns. Sabe quem ganhou com isso? O povo brasileiro.
E, presidente, além disso, nós colocamos no projeto a revisão a cada 5 anos da eficiência desses benefícios concedidos. Porque ao longo de todos os governos, e também por vontade do Congresso Nacional, está aqui o governador do Piauí, Rafael, que é dessa área fazendária, entende bem disso, foram se concedendo benefícios fiscais e a eficiência da contrapartida desses benefícios, elas não foram sendo medidas ao longo do tempo. Essa eficiência ela não foi medida. E agora, com o projeto aprovado pela Câmara e pelo Senado, a cada 5 anos o governo vai revisar o benefício concedido para ver se a contrapartida de geração de emprego, de levar desenvolvimento para as regiões mais pobres, está sendo cumprida ou não. Se não estiver sendo cumprida, o governo pode tirar o benefício concedido. Eu penso que foi muito boa essa aprovação.
Parabéns, gente.
E vai ajudar o país.
E continua em impasse em torno do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. A assinatura agora foi adiada para janeiro. A Beatriz Puente, nossa editora de Internacional, acompanha, traz para a gente as informações. O que é que levou, hein, Bia, a esse adiamento? Um impasse que continua, então, mais um mês. Boa noite.
Boa noite, Vitor. Pois é, né? Aquela meta de 2025 que ficou pro ano que vem. Infelizmente, o presidente Lula queria essa assinatura já no próximo sábado, mas não vai acontecer. O Parlamento Europeu acabou negando. França e Itália barraram essa assinatura e acabaram adiando esse processo para janeiro, em uma reunião hoje do Conselho Europeu em Bruxelas, na Bélgica. Isso de acordo com a lei, né? Porque quando dois países se recusando a assinar, o acordo se torna inviável, já que essas duas nações que discordam não podem representar mais do que 35% da população da União Europeia. Por isso, acabou que esse acordo travou e, de acordo com a presidente da União Europeia, Ursula von der Leyen, vai ficar para janeiro, vai ficar para 2026. Mas eu lembro também que o presidente Lula tinha falado que se não fosse assinado neste sábado, não ia ser mais assinado. Ele não queria mais negociar esse acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Ou seja, situação indefinida. Mesmo assim, hoje tivemos inclusive protestos em Bruxelas de muitos agricultores, produtores rurais, que acabaram jogando ali bombas e também queimaram pneus ali em frente ao Parlamento Europeu, onde 27 líderes estavam reunidos. Jogaram ali pneus, também levaram tratores e atiraram inclusive batatas em direção ao Parlamento em protesto, pedindo para que a União Europeia não assinasse esse acordo com o Mercosul. Então, situação ainda muito indefinida. Vitor?
Ok, vamos seguir acompanhando, ainda longe de acabar essa novela, e em janeiro, certamente, essa discussão vai ser retomada. Obrigado, Bia, pelas informações. Boa noite.
Boa noite, até mais.
E ainda no noticiário internacional, a Venezuela ignorou as ameaças de Donald Trump e manteve a exportação de petróleo. A ordem do ditador Nicolás Maduro agora é para que essas embarcações sejam escoltadas por navios da Marinha.
Navios cargueiros carregados com petróleo continuam zarpando do porto de José, o principal terminal da Venezuela. A ordem do ditador Nicolás Maduro é manter as exportações, especialmente para a China, maior compradora do combustível venezuelano. É uma resposta ao cerco militar e ao bloqueio naval anunciados pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Para evitar o confisco de mais petroleiros, Maduro ordenou que a Marinha faça a escolta das embarcações. Dos cerca de 400 navios que transportam petróleo venezuelano, 18 foram incluídos no bloqueio de Trump. Em um discurso em Caracas, Maduro garantiu que seu país continuará o comércio de petróleo, que por dia exporta 1 milhão de barris. E acusou Trump de tentar derrubar o governo local e transformar o país em uma colônia. A tensão entre Estados Unidos e Venezuela deve ser debatida na semana que vem no Conselho de Segurança da ONU. A reunião emergencial pedida pelo governo de Maduro teve apoio da China e da Rússia, países aliados do regime chavista. Donald Trump acusa Nicolás Maduro de usar a receita do petróleo para financiar o que chama de regime ilegítimo. Mas admitiu que a ofensiva também tem outro objetivo: recuperar reservas que, segundo Trump, foram tiradas das mãos americanas. A Venezuela possui quase 20% das reservas mundiais.
Depois do intervalo, tem mais informação por aqui. Band News TV, na velocidade da notícia. Até já.
O Brasil é dos brasileiros, mas o meu coração é daqui, do Rio de Janeiro. E o governo do Brasil tá cuidando direitinho do meu amor. Teve recorde de cirurgias no estado do Rio. A duplicação da nova Serra das Araras segue firmíssima. E a partir de janeiro, quem ganha até R$5.000 por mês não vai pagar imposto de renda. Governo do Brasil, do ladíssimo do Rio de Janeiro e do ladérrimo do povo brasileiro.
As notícias da manhã, de forma rápida e clara.
O que você precisa saber para começar o seu dia bem informado?
Os bastidores e o cenário político direto de Brasília.
E aqui de Paris, eu destaco as principais notícias da Europa.
E aqui nos Estados Unidos, eu acompanho todos os acontecimentos, aqui, direto de Nova York.
De Londres, eu te atualizo com as últimas informações.
Uma parceria diária entre a Rádio Bandeirantes e a Band News TV. Análise com colunistas, repórteres que te mostram em tempo real o que acontece no Brasil e no mundo. O Jornal Gente te traz as principais notícias com tradição, com credibilidade. Jornal Gente, hoje às 8 da manhã.
Muito bem, deputado. E como é que o senhor se posiciona diante disso? É uma vergonha, né?
Ah, entendi. Na hora da eleição vale tudo. Que bom.
Aqui você vai lidar com a verdade dos fatos. Opinião é como cotovelo, orelha, todo mundo tem, não é? Agora, informação, aí já é coisa mais rara.
Se você gostasse de tudo que eu falo, você não seria você, você seria eu.
Ah, Reinaldo, mas eu não gosto das análises que você faz. Não quero que você goste nem desgoste, eu quero que você pense a respeito. Ah, mas eu só gosto de ouvir as coisas com as quais eu concordo. Faz o seguinte, acorda, faz um discurso diante do espelho e pronto, né? Você fica satisfeito. Se as coisas estão confusas, atrapalhadas, enroladas, vem pra cá que a gente desconfunde. É por isso que esse programa chama O É da Coisa.
O É da Coisa, com Reinaldo Azevedo. De segunda a sexta-feira, às 18h, ao vivo, no Band News TV.
Análise e reflexão sobre o que acontece de mais importante no Brasil e no mundo, um dos programas mais representativos da televisão brasileira. Entrevistas com personalidades nacionais e internacionais. Grandes nomes da economia, da história, da ciência, lideranças políticas e também personagens da nossa cultura. Um time corajoso e independente de jornalistas que faz as perguntas que você quer fazer. Esse é o Canal Livre, em sua essência, com mais de 40 anos no ar. Todo domingo às 8 da noite, aqui na Band News TV.
Tem quem curte o silêncio e quem busca a adrenalina. Quem acha que pesca é tudo igual, nunca mergulhou nesse universo. A pesca esportiva tem para quem começa pelo simples e para quem já domina o lado mais técnico. No fly fishing, a linha conduz a isca em movimentos de ritmo preciso. E o bait casting exige muitos arremessos. É ação do início ao fim. E a pesca oceânica é para quem encara os gigantes, mar adentro. Tem o Ultralight, onde o desafio é vencer peixes fortes com o equipamento mais leve. Pesqueiros, para quem gosta da resenha com os amigos. E um lugar perto de casa, com peixes brutos. E o caiaque para quem quer se fundir à natureza em silêncio e equilíbrio. E tem muito mais, porque a pesca esportiva é feita de estilos e cada um com sua emoção. Cada técnica é uma nova forma de se conectar com a natureza e consigo mesmo. Não importa como você pesca, importa o quanto isso te move. Escolha o seu estilo e descubra que o esporte mais abrangente do Brasil também pode ser o mais apaixonante. Fish TV, um canal, muitas formas de pescar.
No Gestão com Identidade desta semana, vamos conhecer a trajetória da Impor Inox, uma das líderes do setor de aço inox na Colômbia. Descubra como a empresa continua inovando para se manter no topo.
Eu diria que existe uma Impor Inox antes e depois do Áquila.
É neste sábado, às 9h45 da manhã, na Band News TV.
Gestão com Identidade. Oferecimento Áquila Consultoria em Gestão. Gerenciar é antecipar o futuro.
O Congresso aprova aumento de impostos e corte de isenções fiscais. Em troca, o governo vai liberar dinheiro para emendas parlamentares. Nova arma na guerra da Ucrânia. O país diz ter usado drone subaquático para atacar submarino da Rússia. O Supremo derruba a ação do PSOL e do Partido Verde e mantém benefícios fiscais para os defensivos usados nas lavouras. Venezuela ignora ameaças de Donald Trump e mantém a exportação de petróleo. Navios serão escoltados pela Marinha. Agora os números do mercado financeiro desta quinta-feira. O Ibovespa encerrou o dia com alta de 0,38%, foi a 157.923 pontos. O dólar fechou praticamente estável, com uma leve alta de 0,01% a R$ 5,52. E o Congresso Nacional adiou para amanhã, sexta-feira, a análise da sessão conjunta, que foi marcada para o meio-dia. Além do orçamento para o próximo ano, a pauta inclui outros 20 projetos de lei que abrem créditos adicionais no orçamento de 2025. Esses recursos são destinados a diversos ministérios e órgãos dos poderes, judiciário e executivo. O Tesouro Nacional vai conceder a garantia para o empréstimo de 12 bilhões de reais aos Correios. Com isso, a empresa pode finalizar o contrato com os bancos e receber o dinheiro. Afundada em dívidas, a estatal ainda não depositou o 13º salário dos funcionários que estão em greve em vários estados. O aval do Tesouro representa o compromisso do governo em honrar pagamentos em caso de inadimplência. O empréstimo é um dos pontos da reestruturação da estatal, que prevê ainda cortes de gastos, fechamento de agências e um plano de demissões voluntárias. Eu converso sobre isso agora, ao vivo, com Gessner Oliveira, economista. Tudo bem, Gessner? Obrigado sempre pela sua presença aqui na Band News. Boa noite.
Como vai? Boa noite. Um grande prazer conversar com você, Vitor, conversar com os espectadores de Band News.
Qual a sua avaliação, Gessner, sobre esse negócio? Será que há algum risco para o Tesouro nessa operação, nesse empréstimo de 12 bilhões?
Olha, eu acredito que sim. Infelizmente, a trajetória do Correio e o desempenho econômico-financeiro do Correio tem sido muito ruim e contrário à tradição histórica. O Correio já teve um serviço de excelência, já foi uma empresa muito respeitada, uma marca certamente respeitada, mas infelizmente, por uma série de razões, hoje os Correios representam um problema para o governo. Na verdade, foi um erro, Vitor, no início do governo Lula, ter retirado os Correios da lista de privatizações. Esse foi um dos primeiros atos feitos pelo presidente Lula, creio que tenha sido um equívoco. Nos últimos 23 anos, 16 anos, o Correio apresentou sistematicamente déficits. Neste ano está apresentando um déficit elevado, no primeiro semestre um déficit elevado, mais de 5 bilhões de reais. Precisa de um empréstimo, precisa reestruturação, mas a solução não é o empréstimo. A solução seria a privatização.
Pois é, Gessner, então, da forma como está hoje, essas medidas são todas paliativas, dá para dizer isso? Não resolvem, não atacam a origem do problema?
São medidas paliativas, são até certo ponto necessárias, porque você precisa pagar os trabalhadores, evidentemente, precisa cumprir as obrigações com os fornecedores, precisa cumprir os contratos. Então é necessário ter um recurso para fazer isso, mas... Eu acho que o contribuinte se preocupa, porque a garantia quem dá é o Tesouro Nacional. Quem é o Tesouro Nacional? Somos todos nós, são os cidadãos, são os contribuintes que vão dar a garantia para o empréstimo. Se o Correio não pagar, quem vai perder é o Tesouro, ou seja, todos os contribuintes. Interessa ao Brasil colocar recursos ali onde eles são absolutamente necessários. É a segurança, é a saúde, é a educação. Há um sem número, não é verdade, Vitor, de segmentos, setores carentes de recursos, que precisam de recursos. Aqui você tem uma empresa em um mercado que já é atendido por empresas privadas. E bem atendido, empresas privadas extremamente competitivas, que atendem o mercado de entregas, etc. Você tem áreas longínquas, onde o Correio tem um papel importante, o Correio tem uma capilaridade muito grande, isso deve ser aproveitado, evidentemente, mas com uma boa regulação, você pode garantir que as áreas mais remotas sejam atendidas, aliás, com um padrão de qualidade superior ao que o Correio vem fazendo hoje. Eu insisto, Vitor, hoje, porque as pessoas que se lembram da qualidade dos serviços dos Correios brasileiros, certamente se lembram de um serviço de qualidade elevadíssima. Porém, o mercado mudou, o mundo mudou. Hoje, não há mais necessidade do Estado, do Estado está presente nesse mercado. Deveria privatizar, deveria aproveitar os ativos que os Correios têm e colocar esses recursos em outros lugares, onde eles são absolutamente necessários.
E o que é que levou a isso, Gessner? Afinal de contas, como é que a gente chegou a esse rombo tão grande dos Correios e, aliás, num intervalo curto de tempo, né? Porque em 2021 a empresa tinha fechado no azul. Então, repentinamente, a gente teve esse rombo se formando. O que é que foi feito de errado para dilapidar o patrimônio?
Olha, Vitor, um conjunto de circunstâncias, né? Mas, na verdade, se você olha a série histórica, há vários anos, se a gente volta um pouco mais de 20 anos, na maioria dos anos houve déficits. Então, gradualmente, o mercado que os Correios atendiam foi sendo suprido, foi sendo ocupado por outras empresas. Todo o mercado de entrega rápida foi sendo atendido pelo setor privado com muito mais agilidade. As empresas estatais têm uma grande dificuldade porque elas são menos ágeis. Elas têm uma legislação que as engessa muito mais do que as empresas privadas, que podem concorrer mais livremente e, consequentemente, ter um desempenho melhor. É claro que faltou boa governança, então respeito inclusive à lei das estatais, garantindo boa governança, garantindo que não haja interferência política. Infelizmente, nos Correios nós tivemos episódios de enorme interferência política, inclusive casos de corrupção. Então, realmente isso coloca um problema muito grande. E nas empresas estatais, infelizmente, é muito comum você ter direções que não são especialistas daquele setor, não são administradores profissionais. Na verdade, essa interferência política acaba comprometendo a qualidade da gestão das empresas estatais. E elas acabam sendo mal geridas, geram déficits, e esses déficits têm que ser cobertos pelo Tesouro. E, de novo, quem é o Tesouro? São os contribuintes. Então, é um prejuízo para os contribuintes do país, é um prejuízo para o país, é uma má alocação de recursos. Essa é a razão pela qual houve essa deterioração. Houve fatores episódicos, por exemplo, quando havia a entrega de encomendas, de pequenas compras, que chegaram a crescer muito, etc., e depois a taxação sobre essas compras aumentou, essas compras de pequeno valor unitário que ganharam uma grande popularidade, e uma parte da demanda do Correio também diminuiu bastante no período recente. Mas isso é algo mais episódico, porque o problema de fundo é a superação, o fato do mercado no qual os Correios atuavam deixou de exigir uma empresa monopólica estatal e passou a ser muito mais competitivo com empresas que puderam ganhar muito mercado e, consequentemente, diminuir a participação dos Correios.
E sempre que se fala nesse assunto, Gessner, na possível privatização dos Correios, algo que é levantado por quem é contrário à ideia, é que o Brasil é um país continental, muito grande, tem regiões difíceis de serem acessadas e que talvez não fossem interessantes para a iniciativa privada, que os Correios atendem, mas que numa eventual privatização não seriam interessantes, que os Correios têm um papel estratégico, né? Essa expressão ficou muito popular nesse debate. Qual a sua avaliação sobre isso, Gessner? De fato procede esse argumento ou não? Não é suficiente, não. Ainda assim a privatização seria necessária.
Não, Vitor, é importante levantar esse argumento, mas realmente não resiste a uma avaliação fria, porque você pode, na verdade, fazer o que já no século passado, há três décadas atrás, se cogitou de ter uma regulação para a atividade dos Correios, privatizar os Correios e ter uma regulação para a atividade dos Correios. Isto é, Quem, por exemplo, você privatiza os Correios, ativos interessantes, como eu disse, uma rede de agências muito capilarizada, etc., uma série de modelos nos quais você poderia privatizar os Correios. Você pode, para quem adquirir esses ativos, você tem a obrigação de servir a áreas remotas, né? É algo análogo àquilo que aconteceu com a telefonia. A telefonia era estatal, quando ela passou a ser privada, havia uma série de obrigações para garantir que áreas remotas fossem, de fato, conectadas à rede de telefonia nacional. A mesma coisa ocorre com os Correios. Você não precisa manter uma estrutura deficitária, ultrapassada, simplesmente para entregar carta no lugar de fronteira, no lugar distante, em áreas remotas. Você estabelece uma obrigação e uma contrapartida para quem adquirir os ativos dos Correios, que podem ser interessantes por uma série de razões. Você tem a obrigação de fazer aquilo. E se não fizer direito, você tem uma agência reguladora que vai obrigar, que vai fazer valer aquela obrigação. Então, realmente dá para superar esse tipo de problema sem dificuldade.
Perfeito. É a avaliação do Gessner Oliveira, economista da Go Associados. Obrigado, Gessner, como sempre, pela presença aqui e ótima noite para você.
Muito obrigado, igualmente. Um abraço.
Valeu, até mais. Outra informação agora, falando sobre o escândalo do INSS. A Polícia Federal prendeu o número 2 do Ministério da Previdência numa nova fase da operação que investiga o roubo bilionário contra aposentados e pensionistas. O vice-líder do governo no Senado, Everton Rocha, foi alvo de buscas.
Carrões, armas, relógios e quase 90 mil reais em dinheiro. Foram 52 mandados de busca em 6 estados e no Distrito Federal. A PF também saiu às ruas para prender 16 pessoas. Em Brasília, o número 2 do Ministério da Previdência foi para a prisão domiciliar. De acordo com a investigação, o secretário executivo Adroaldo da Cunha recebeu 50 mil reais em propina. A PF encontrou o nome dele numa planilha de Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, apontado como principal operador do esquema. O ministro da Previdência, Volney Queiroz, disse que não sabia do envolvimento e defendeu a punição aos responsáveis pelo escândalo.
Esse governo não protege ninguém e a prova disso é que há uma ampla liberdade dos órgãos de controle, da CGU, da Polícia Federal, para investigar todas as esferas do governo.
Já em São Luís, no Maranhão, a PF fez buscas em endereços ligados ao senador Everton Rocha, que é do PDT e vice-líder do governo no Senado. Relatório da PF cita o parlamentar como sócio oculto do esquema de fraudes no INSS e que há fortes indícios de participação dele no esquema. A Polícia Federal pediu a prisão de Everton, mas o ministro do Supremo, André Mendonça, que autorizou a operação, negou por considerar que a medida teria efeitos drásticos em uma república. O senador disse que não há provas contra ele. É uma nova etapa da operação que investiga o escândalo do INSS, um esquema que pode ter desviado mais de 6 bilhões de reais dos benefícios de aposentados e pensionistas. A Polícia Federal fez buscas também no apartamento da empresária Roberta Luxinger, em São Paulo. Ela é apontada pela investigação como integrante do núcleo político da organização criminosa. Roberta é amiga pessoal de Fábio Luiz, filho do presidente Lula. A PF identificou 5 pagamentos de 300 mil reais feitos pelo careca do INSS para uma empresa que pertence a Roberta. Ao ser questionado por um funcionário sobre o destino do dinheiro, o careca do INSS responde: o filho do rapaz. Fábio Luiz não foi alvo da operação de hoje. A defesa de Roberta diz que as transferências não têm qualquer relação com o INSS. Numa entrevista no Palácio do Planalto, o presidente Lula comentou sobre a investigação.
E eu tenho dito para os meus ministros e tenho dito para as pessoas que participam da CPI. É importante que haja seriedade para que a gente possa investigar todas as pessoas que estão envolvidas. Todas as pessoas. Ninguém ficará livre. Se tiver filho meu metido nisso, ele será investigado.
O filho do careca do INSS, Romeu Antunes, também foi preso na operação de hoje. Para a PF, ele virou um dos articuladores do esquema depois que o pai foi preso em setembro. A polícia também prendeu o advogado Eric Fidelis, filho de André Fidelis, ex-diretor de benefícios do INSS. Segundo a investigação, Eric recebeu valores dos desvios.
E a gente volta a falar da cassação dos mandatos de Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem na Câmara, os dois filiados ao PL, o Partido Liberal. Quem vai trazer para a gente os detalhes ao vivo, direto da capital, é a Natália Pazzi. Boa noite, Natália.
Oi, Vitor, tudo bem? Muito boa noite a você e a todos. Decisão essa que já foi publicada no Diário Oficial da Câmara, é assinada justamente pelo presidente da casa, Hugo Mota, e por mais quatro integrantes da mesa diretora. O Eduardo Bolsonaro, que perde o mandato por excesso de faltas, já que ele ultrapassou o limite de mais de um terço das sessões do ano, ou seja, mais de 60 das 78 que aconteceram até agora. Só que apesar disso, Vitor, ele segue elegível, pelo menos até o momento, porque ele não foi condenado pelo Supremo. A gente lembra que ele é réu por coação no curso do processo. Já a cassação do Ramagem, do Alexandre Ramagem, foi justamente em cumprimento a uma ordem do STF, que a gente lembra, ele foi condenado ali a 16 anos de prisão no processo sobre o 8 de janeiro. Ele sim, o Ramagem sim, está com os direitos políticos suspensos e os dois, a gente lembra, estão nos Estados Unidos. E quem deve assumir então são os suplentes, missionário José Olímpio e também o doutor Flávio, ambos que também são do PL. Essa decisão, Vitor, ela foi diferente do que a gente acompanhou do caso da ex-deputada Carla Zambelli, que também foi condenada pelo STF, em que a Câmara manteve o mandato dela em votação, mas a decisão acabou sendo anulada pelo STF e depois, na sequência, ela acabou renunciando ao cargo dela. O que deve acontecer agora, né? O líder do PL, o deputado Sóstenes Cavalcante, disse que vai recorrer, que a equipe jurídica da bancada ali vai estudar as possibilidades para eles recorrerem nesse momento, mas, segundo interlocutores da Câmara, não há muito o que ser feito nesse momento, até mesmo porque, para quem que ele iria recorrer, né? A Câmara que está tomando essa decisão agora ou justamente ao Supremo que condenou, por exemplo, o Alexandre Ramagem.
Ok, valeu, Natália, obrigado pelas informações, boa noite para você, bom trabalho por aí e até mais. A gente traz agora o comentário de hoje de Eduardo Eneg, que fala sobre a disputa política por empregos nos tribunais de contas. Veja.
Sabe quando fica claro que o Estado brasileiro parece que se perdeu, está se perdendo? Quando até os órgãos que analisam as contas públicas são alvo de disputa de político. O Brasil tem 33 tribunais de contas, mais famoso, o Tribunal de Contas da União. Mas tem tribunal de contas em todos os estados. Em três estados, Bahia, Goiás e Pará, montaram o Tribunal de Contas para fiscalizar o dinheiro gasto nos municípios. Em dois estados, Rio de Janeiro e São Paulo, tribunal para as capitais. Por que eles ficam eufóricos, os políticos? Porque uma vaga no Tribunal de Contas, no comando, dá um poder inacreditável e rende uma vida boa. Tribunal de Contas da Paraíba acaba de aprovar R$1.800.000 para cada conselheiro e R$1.700.000 para cada procurador do Ministério Público de Contas, porque tem isso, Ministério Público de Contas. E por que essa dinheirama? Porque o tribunal concluiu que estão trabalhando demais, merecem um adicional com pagamento retroativo a 2015, 10 anos. Custo da decisão, R$23 milhões. Bacana, né? Original? Não, não. É bacana, mas não é original, não. Fizeram isso de norte a sul. Tribunal de Contas de Sergipe aprovou em março a mesma verba numa votação que durou 55 segundos. Aí, em janeiro, o Tribunal de Contas de Goiás decidiu o seguinte: vamos comprar carro novo? Vamos! E autorizou a compra de 6 SUV. R$400 mil cada um, quase. Mesmo tendo 21 carros na garagem. Aí o tribunal explicou que novos veículos oferecem melhor eficiência no consumo de combustível e, abre aspas, menor emissão de gases poluentes, fecha aspas. Então, tem preocupação ambiental, você entendeu? Nos estados e municípios, os comandantes dos tribunais são chamados de conselheiros, no TCU, ministros, tipo o Supremo Tribunal Federal, tipo o STJ, só que eles não usam toga, porque STF e STJ integram o Poder Judiciário, o Tribunal de Contas da União é um órgão de assessoramento do Congresso. Sabe quantos eles são? 9. Se fosse uma cópia do modelo americano, como o STF copiou a Suprema Corte, teria um presidente e um corpo técnico. Mas o Brasil é o Brasil. Vamos copiar os modelos mais recheados, com maior colegiado. O presidente do TCU atual, ministro Vital do Rego, que antes de entrar, fazia política. Foi vereador de Campina Grande na Paraíba, deputado estadual, federal, senador, foi para o TCU. Só esse ano, Vital do Rego fez 13 viagens internacionais pelo TCU. Passou mais de 120 dias no exterior. No ano passado, um colega dele, o Walton Alencar Rodrigues, decano da casa, conheceu as Maldivas e até as Ilhas Cook na Oceania. Você entendeu por que os políticos ficam doidos com esses cargos? Para indicar, para ocupar. Nesse exato momento, o Congresso está discutindo a ocupação de uma vaga do TCU que abre em fevereiro de 2026. Hugo Mota tem um nome, PSD tem outro, União Brasil tem um terceiro. Vamos ver quem é que vai ganhar a briga e ficar com esse empregão.
Valeu, Eneg. Mais uma informação agora. Olha só, o Supremo Tribunal Federal rejeitou duas ações e decidiu manter os incentivos fiscais para defensivos agrícolas, usados para proteger as lavouras contra pragas. O voto que sacramentou a maioria foi do ministro Nunes Marques. Por 6-2, com outras duas ressalvas, o Supremo validou as desonerações. Essas ações tinham sido propostas pelo PSOL e pelo Partido Verde, que questionaram pontos ou descontos em dois impostos, o ICMS estadual e o Imposto de Importação Federal. Venceu no STF a argumentação de que a maioria dos países concede benefícios fiscais a setores estratégicos para garantir competitividade e que os defensivos agrícolas, na visão do STF, são fundamentais para a produção, que tem relevância social, seja pelo impacto econômico e geração de empregos, seja pelo direito à alimentação adequada. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou que vai ampliar a fiscalização sobre a Enel em São Paulo, enquanto analisa se cancela ou não o contrato da concessionária. No meio da crise da falta de luz da última semana, ficou a pergunta: afinal, de quem é a culpa quando uma árvore cai sobre a rede elétrica? Na prática, o que se vê é um jogo de empurra-empurra de responsabilidades.
Nas ruas e espaços públicos, elas crescem da maneira possível, estranguladas pelo asfalto, entrelaçadas aos fios da rede elétrica. Quando chove, virou notícia. Este aqui é um exemplo. A árvore e a rede elétrica viraram praticamente uma coisa só. Se a gente olhar bem, olha só, os galhos mais altos estão apoiados sobre os fios e o poste até parece pender um pouquinho em direção à rua, numa organização visivelmente muito frágil. É uma situação das inúmeras que acontecem em São Paulo e na região metropolitana e colocam hoje as árvores no centro de um jogo de empurra-empurra sobre as responsabilidades quando os problemas aparecem.
De acordo com o convênio assinado entre a Prefeitura de São Paulo e a Enel, é responsabilidade da Prefeitura a manutenção e o manejo de árvores em locais públicos. Naqueles casos em que as árvores estão em contato com a rede elétrica ou o trabalho pode colocar as equipes em risco, é a Enel que deve mapear os locais e realizar a poda. As ações são descritas no plano anual. A Prefeitura acusa a Enel de realizar apenas 11% das 280 mil podas previstas nesse plano. A concessionária rebate, afirma que realizou 230 mil serviços, mas eles deixaram de ser contabilizados por falhas no sistema municipal. A prefeitura diz que aumentou as equipes de manejo e realizou cortes preventivos em 162 mil árvores.
A árvore está pendente, a árvore está torta, a árvore tem um problema de raiz que está saindo e tal. Isso é um problema da prefeitura, esse não é um problema da Enel. Então, claramente, também tem um lado da prefeitura que não está cumprido.
Para este botânico, os eventos climáticos exigem investimentos, como o aterramento da rede elétrica. Mas defende que as árvores e os fios de energia ainda podem conviver com um trabalho de prevenção e manejo adequado, o que ainda não acontece.
Acompanhar a vida da árvore para fazer a poda correta. E que a árvore tenha a sua arquitetura construída em harmonia com a infraestrutura urbana. A gente precisa investir a mesma quantidade de dinheiro que a gente investe em outras infraestruturas essenciais da cidade, como as obras viárias, agora na arborização urbana.
E no Rio de Janeiro, a Assembleia Legislativa derrubou o veto do governador Cláudio Castro ao dispositivo que recriava a gratificação faroeste, um abono de até 150% do salário a policiais civis que executarem criminosos. A emenda incluída pelos deputados em uma lei que reestruturou os cargos da corporação havia sido vetada pelo governador Cláudio Castro, alegando a falta de previsão orçamentária para esses pagamentos. Porém, durante a votação na Alerje, o próprio líder do governo, o deputado Rodrigo Amorim, defendeu a derrubada do veto, que passou por 40 votos a 24 com uma abstenção. Foram 4 a mais do que o necessário. Com esse movimento, o Estado terá que pagar esse bônus quando agentes matarem a serviço. A oposição já anunciou que vai à justiça para tentar derrubar o bônus. Depois do intervalo, a gente traz outras informações do Brasil e do mundo para você. Band News TV, na velocidade da notícia. O intervalo é rápido, até já.
Mais desafiador para quem trabalha no varejo nacional.
E, obviamente, se a pessoa tem um bom desempenho, ela pode trabalhar com a gente em seguida.
Minha convidada para o Que Tem Vaga essa semana, que fala de vagas sazonais e possíveis efetivações, é Andréa Nunes, diretora executiva de Gente, Gestão e Sustentabilidade do Grupo Casas Bahia. Você não pode perder. É neste sábado, às 10 da manhã, aqui na Band News.
Análise e reflexão sobre o que acontece de mais importante no Brasil e no mundo, em um dos programas mais representativos da televisão brasileira. Entrevistas com personalidades nacionais e internacionais. Grandes nomes da economia, da história, da ciência, lideranças políticas e também personagens da nossa cultura. Um time corajoso e independente de jornalistas que faz as perguntas que você quer fazer. Esse é o Canal Livre, em sua essência, com mais de 40 anos no ar. Todo domingo, às 8 da noite, aqui na Band News TV.
No Viver Melhor dessa semana, vamos falar dos cuidados com as nossas férias. Aonde comer, o que comer, como se prevenir de infecções.
Alteração de temperatura que vai favorecer mesmo as infecções virais.
E para tirar todas as nossas dúvidas, recebo o Dr. Moacir Silva, que é médico infectologista do Einstein Hospital Israelita e da UTI da Unifesp aqui em São Paulo, e também o Dr. Gustavo Dittmann, que é médico do Serviço de Medicina do Viajante do Instituto de Infectologia Emílio Ribas e do Hospital Sírio-Libanês, também em São Paulo. É sábado, às 14h30 da tarde, na Band News TV.
No Band News Docs desta semana, vamos explorar as delícias da gastronomia, os atrativos turísticos e as belezas naturais de Portugal. E ainda, a força culinária do interior do país, com destaque para sabores, como o do tradicional pastel de feijão de Mangualde. Hoje, 11h30 da noite, na Band News TV.
Como treinar o seu dragão é um dos 5 mundos temáticos do Epic Universe, o mais novo parque da Universal em Orlando, nos Estados Unidos. Foi pensado para as crianças, mas vai acabar prendendo a atenção de muitos marmanjos também.
Essa aqui é a principal atração dessa área, uma montanha-russa familiar, com uma bela dose de adrenalina para você que curte também.
Essa montanha-russa é inspirada no personagem Soluço e possui vários elementos e surpresas para agradar toda a família. Há ainda mais 2 atrações na área, incluindo um barquinho com água para os dias mais quentes. E não deixe de assistir ao show chamado de O Dragão Intreinável, simplesmente imperdível.
A notícia que você precisa saber, em qualquer lugar, a qualquer hora. Acesse os canais digitais da Band News TV.
São 10 milhões de seguidores nas nossas plataformas digitais. Estamos no Instagram, LinkedIn, TikTok, Facebook e no YouTube. Informação de momento, coberturas ao vivo, conteúdo exclusivo. Tudo isso ao seu alcance. Se mantenha informado também no nosso grupo de WhatsApp. Ative as notificações e acompanhe em tempo real.
Acesse também o site da Band News TV. Além das principais notícias do dia, você também acompanha os nossos colunistas, que trazem análises diárias.
E um mundo cada vez mais conectado, informação de qualidade e checagem dos fatos fazem toda a diferença.
Band News TV, na velocidade da notícia.
Seguimos por aqui agora com o Noticiário Internacional. Em Israel, jovens religiosos e policiais se enfrentaram. 10 agentes ficaram feridos. O motivo da confusão seria que os civis eram desertores do serviço militar. Assunto de hoje da nossa conversa com o jornalista, analista de assuntos internacionais da Band, Moisés Rabinovici. Boa noite, Moisés.
Boa noite, Vitor. Boa noite, telespectadores.